Fique de Olho, por Eduardo Rocha.
Professor, quase toda semana são anunciados avanços científicos que podem ajudar na prática médica e oftalmológica. Quando e por que esses avanços demoram a chegar no dia a dia das clínicas e hospitais?
Olá, de fato, examinando o dia a dia da prática clínica, dos recursos médicos, intervalos que vão de décadas, a gente observa que muita coisa se modifica, melhora, torna tratamento mais seguro, mais rápido e os exames, a forma de fazer diagnóstico, mais eficiente. Porém, a gente observa também que acompanhando a ciência, praticamente toda semana, artigos científicos, alguns com significativos avanços até, para reconhecer, tratar doenças, aparecem. Quais são os passos que fazem eles definitivamente chegarem ao dia a dia ou ficarem num compasso de espera, aguardando para serem incorporados ao tratamento, à terapêutica? Vou dar alguns exemplos de coisas que muitos médicos teriam interesse ou, de antemão, vontade de aplicar, porque já existe comprovação científica ou boas evidências de que são eficientes, mas que não existem disponíveis no mercado, na indústria, dentro dos hospitais. Entre eles, a possibilidade de se prevenir uma infecção relacionada à cirurgia de catarata com injeção intraocular ao final da cirurgia de antibiótico. Estudos vêm mostrando a eficiência disso e a superioridade comparada ao uso de colírios no pós-operatório, inclusive o trabalho do Dr. Matias Meller, recém-defendido e publicado na Unicamp. Outros exemplos também são possíveis, como a possibilidade de se usar soro autólogo ou insulina como cicatrizante para a córnea, já descrito em uma série de relatos, a possibilidade de usar alguns quimioterápicos anticancerígenos, antimitóticos, no tratamento de pequenas neoplasias na superfície ocular, que também não encontram respaldo ou possibilidade de ser encontrado nas farmácias, serem prescritos. Uma outra estratégia também é a contenção da miopia infantil através do uso frequente de colírio. Essas terapêuticas foram investigadas e mostraram alguma validade. Porém, alguns achados não chegam rapidamente ou não despertam interesse de serem aplicados porque correm problemas de risco comercial. Por exemplo, competem com medicações largamente estabelecidas que estão bem consideradas pela classe médica, ainda que se suspeite que sejam essas outras inferiores. Outros tratamentos acabam não chegando à prática porque atendem a uma pequena parte das pessoas e, assim, os métodos de avaliação de segurança se tornam caros e arriscados. E, da mesma forma, alguns outros recursos acabam não encontrando interesse para que sejam levados adiante nas instâncias regulatórias. Dessa forma, é possível a gente observar que, examinando aí o baú da ciência, deve existir muita solução para problemas que nós já encontramos no dia a dia. Porém, é errado considerar que o obstáculo seja regulatório. Na verdade, agências reguladoras de saúde, FDA, Anvisa, as europeias, japonesas e outras, estão aí para garantir a segurança da população, proteger. Dessa forma, bons dados, que algumas vezes requer tempo de cientistas, tempo de médicos, disponibilidade de pessoas a serem estudadas, recursos financeiros, acabam não chegando à prática clínica. E essa talvez seja a melhor explicação. Torcendo para que bons, seguros e eficientes avanços venham à nossa população no futuro próximo, eu agradeço e me despeço. Obrigado.
Acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Até a próxima edição. Rosimeire Talamone para a Rádio USP.
Fique de Olho, por Eduardo Rocha.